Salto ok, áudio
Salto
ok.
ok, alto ok, áudio ok, microfone novo ok. Vocês já devem estar ouvindo a gente aqui na qualidade máxima possível em
E se você tá
podcast.
ouvindo aqui, a gente não está nos estúdios faraônicos em
É,
rádio, a
como
gente
vocês
está na
podem
praia.
ouvir, a gente está aqui numa praia em Cancún.
Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
Dá em nada.
Desfrutando do máximo das
Em
nossas
Cancún não,
férias
em Canoa
faraônicas. Em
Quebrada.
Canoa Quebrada, aqui no Ceará. Venham nos visitar na dica se estiverem por aqui. Vocês podem esbarrar com a gente a qualquer momento.
De sunguinha
De
ou
sunguinha,
triquine.
fazendo um topless
Ou
na
triquine.
areia.
Na verdade,
Quem que fez isso?
na verdade, a gente tá de biquíni de fita isolante.
É, melhor, a gente tá de biquíni de fita isolante. Eu tô com preto, né? Igual da Anitta. O Gabriel tá com rosa.
Não,
Rosa choque.
eu tô com silver tape.
Que é o prateado, né?
É, aquele que o pessoal usa em filme pra tampar a boca do povo. E a gente tá aqui tomando uma boa
A
água
gente tá
pra
tomando uma boa
hidratar
água de
de
coco
coco pra hidratar.
pra hidratar, porque o sol tá fortíssimo aqui em Fortaleza. E.
Em Fortaleza não, menino.
Ah, é, em Canoa Quebrada, né? Acabou a magia. Peraí, que eu acabei de receber uma mensagem aqui no celular. Ei, saiu o clipe de Vai Malandra, vamos assistir. Vamos assistir, a gente vai assistir, daqui a pouco a gente volta, gente.
Pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Se aguenta, se te olhar, desse quicar até o chão.
Fala brincando.
Pois é, o ciclo checkmate chegou ao fim, né? A Anitta
Final,
deu um
gente, o fim
checkmate
de
na
uma
sociedade
era. O fim
brasileira.
de uma era na música brasileira.
Mas
Que
foi
vai
foda,
mudar.
foi foda,
Foi,
foi
mas eu
muito,
acho que vai
mano.
mudar completamente a forma de que os artistas pop daqui vão começar a pensar,
Na
a
verdade,
fazer
eles
as
vão
próprias
começar a
músicas.
querer imitar e não vai funcionar, né? É isso que vai
É, que é o que
acontecer.
sempre acontece, né? Tipo a Beyoncé quando lançou o álbum Surpresa. Aí um monte de gente começou a lançar álbum Surpresa também,
Quem?
assim. Uma galera lançou, tipo, Frank Ocean lançou também depois. A Miley Cyrus lançou também depois da Beyoncé.
Ah, é
O My
verdade, ela
Lady
usou,
Her Dead
né?
Pets
É
foi.
verdade.
Uma galera
E
lançou.
flopou pra caralho dela, né?
Flopou pra cacete. Mas o dela não era
Embora seja um
comercial.
bom
O
álbum.
dela não era pra ser comercial, né?
Não,
Ela
da
lançou de
Beyoncé também
graça e
não.
tal.
Da
Mas ela
Beyoncé
lançou de
também.
graça?
Mas o da Beyoncé era comercial, óbvio,
Era.
mas ele era mais um pezinho no experimental também. Foi ousado no
Não,
sentido.
assim, o projeto, né? O estilo e tal, não sei o quê. Mas
É.
a ideia era vender. Ela,
Claro,
tanto que ela botou
claro,
a venda. A Miley botou de graça, né? Porque a bicha tem
Será que
culhões.
se a Miley tivesse colocado Dead Pets pra vender?
Tinha vendido, tinha pegado primeiro, eu acho, certeza.
Que o pessoal quer comprar, né? De
É.
graça, o
De
pessoal não quer
graça.
nem.
Não, o pessoal deve ter baixado, né? Assim, mas não adianta de nada pra ela, assim.
É tipo assim, eu baixei, como foi de graça, eu não vou ficar ouvindo até entender o álbum, né? Agora, como eu paguei pelo álbum,
Aí você vai fazer o
aí,
álbum acontecer.
vou fazer valer aqueles
Vai
13
querer ouvir
dólares que eu
mais, vai
paguei.
querer formar uma opinião sobre o álbum. Agora, se for de graça, é qualquer coisa, assim. Parece que nem ela mesma tá ligando pra música que ela produziu, entendeu? É jogo de graça. Até porque eu acho que ela nem debateu tanto, né? Isso na época. Assim, o fato de ser de graça e tal. E quando você ouve o álbum, você vê, assim, que parece uma coisa que ela chegou no estúdio, gravou assim na hora. E não, tá bom, assim, não vou finalizar essa faixa, não, deixa assim
Não,
mesmo.
mas ela dá pra sentir um carinho ali com as faixas.
Dá, assim, porque é um projeto fofo, né? Assim,
É.
tipo.
Enfim, mas vamos falar do que realmente
Vamos
importa.
falar do que é o checkmate.
Vamos falar de artista de verdade. Vamos falar de Anitta.
A gente vai falar de faixa por faixa do checkmate pra terminar em Vai
Não, a gente
Malandra.
vai falar de Vai Malandra, principalmente que a gente fez uma previsão sobre Vai Malandra. Tu
É
ouviu?
verdade. Não, não reouvi, mas eu lembro ainda do storyline da gente.
Era que
a
era...
gente não vai relembrar aqui, porque é, eu acho que é importante pra quem tá ouvindo a gente voltar e retomar a nossa narrativa. De
mas a gente basicamente errou, né? Porque a gente imaginou que
a gente superestimou a Anitta, eu acho, um pouco.
Não, não superestimou, porque o clipe ficou muito bom.
Ficou incrível, o clipe tá incrível, mas...
Mas não, não teve storytelling, não teve uma relação dela com o Justin Bieber do Vidigal. O Justin Bieber do Vidigal ali é só um acessório. Ele é só uma paniquete masculina.
Como todos os outros homens do vídeo. Que, sim, inclusive, eu acho que é um dos standouts do vídeo, assim, todas as pessoas que estão ali serem extremamente super sexualizadas.
Claro que a galera tem um corpo sarado, não sei o quê, mas foge um pouquinho do padrão, né? Não é aquela beleza...
Aquele padrão eurocentrado,
é,
né?
É, não é aquele cara que aparece no clipe da Gloria Groove, né?
É uma coisa... o padrão, né?
É, é tipo...
Tem o cara... O
pessoal de outras raças,
o negão,
negros,
barman, que tava passando na... Disseram que ele tava passando na rua, ela pegou e chamou ele pra participar do vídeo.
Sério?
Sabe dessa narrativa?
O que tá,
cara que, coloca
que tá derramando óleo, ela chamou?
Chamou.
Caralho,
é, tipo,
foda.
Ele é barman de alguma boate lá e tal. Ele tava passando nela, pegou e chamou, coisa assim.
Genial, porque ficou muito bom. Ele se destaca entre todos.
Demais,
os caras.
Demais, tá, né? Aquele plano, né, que vai subindo assim, pegando o corpo dele inteiro, aquilo ali. Esse vídeo é todo genial. E eu acho que, como tu tinha falado, eu acho que essa... A visão desse plano, subindo e pegando o corpo do cara, assim, todinho, todo cheio de óleo, é muito Terry Richardson, assim, eu acho.
Infelizmente...
É ruim admitir isso,
é ruim admitir, mas o Terry Richardson, ele é um bom fotógrafo. Ele é um bom fotógrafo. É. Foi uma escolha ruim da Anitta, talvez ela realmente... É porque ela lançou uma nota, né? Tu viu, né? Que ela lançou uma nota explicando.
Quando? Eu não vi a nota dela. Eu vi alguém dizendo que tinha tido uma nota, mas
ela fez uma nota falando... Tu vai pesquisar a nota?
Vamos. Pede pra Letícia trazer o meu laptop pra eu dar uma olhada nessa nota. Letícia!
Sim, a gente carrega a Letícia pra nossas férias.
É, gente, porque senão a galera da CLT cai em cima. Cadê?
Ela fala, imediatamente após tomar conhecimento sobre as acusações de assédio...
Pera, parou. Ela não sabia das acusações.
Ela não sabia.
Tá bom, Anitta, a gente finge que acredita, vai. Que envolvem o diretor Terry Richardson, solicitei que minha equipe avaliasse...
Não, mas assim, não é na hora que ela lançou a nota, foi na hora que ela soube.
Ah.
Pressupõe-se que ela soube depois de ter gravado, né? Enfim, vai, continua.
Não, mas eu acho que ela sabia já. Solicitei que minha equipe avaliasse o contrato para verificar o que juridicamente poderia ser feito. Estudamos todas as possibilidades que foram além das questões jurídicas. Olha, era o que eu tava defendendo num post que eu fiz, que o menino tava dizendo que ela devia ter cancelado o vídeo. Passando também pelo envolvimento emocional, levando em consideração o imenso trabalho digno de todos os artistas e colaboradores que de alguma maneira fizeram este clipe acontecer. Exatamente isso, porque é a direção dele, mas é um trabalho coletivo, tem muita gente envolvida, tem
inclusive,
muito trabalho,
muito
da
ali,
própria comunidade.
Não, mas muito ali tem da cabeça da Anitta, com certeza. Com certeza ela colocou o dedo ali.
Não, com certeza. A Anitta é aquele vídeo, ela é a vida daquele vídeo.
Tanto é que você consegue traçar um paralelo bom com Paradinha.
E com a carreira dela.
Embora esse clipe seja bem melhor do que o clipe de Paradinha, que já é um bom clipe.
Paradinha já é ótimo. Esse não, eu acho que Paradinha e Vai Malandra são melhores do que Bang. Eu sei que tu ama Bang, mas eu acho os dois melhores do que Bang. Esse não é um trabalho de uma pessoa só. Manterei minha promessa aos moradores do Vidigal e aos meus fãs lançando o clipe de Vai Malandra em dezembro deste ano. Mostrando um pouco das minhas origens e mais sobre o funk carioca, do qual muito me orgulho de ser representante. Ponto.
Ah,
acho que tá ótima. Eu não gosto desse posicionamento das pessoas de...
Aí ela continuou. Como mulher, faço questão de afirmar...
Cadê?
Aqui, ó. Como mulher, faço questão de reafirmar que repudio qualquer tipo de assédio e violência contra nós e espero que todos os casos dessa natureza sejam sempre investigados com a relevância e seriedade que merecem. Não dá pra duvidar que a Anitta hoje... Ela é muito coerente. Embora todo mundo tropece, a gente, pelo amor de Deus, não vai julgar no tribunal na internet cada deslize que as pessoas fazem. E assim, ela tá muito acima da média.
Em relação a quê?
Em relação à coerência,
a
tá bem alinhada.
Não, e, a própria carreira e tá alinhada com as discussões que
estão acontecendo.
E
com o espírito do nosso tempo. Quem é que tá tão alinhado como ela?
O discurso dela funciona tanto mercadologicamente como eticamente, né?
Sim,
assim, ela não deixa buraco. Esse seria um buraco que ficaria, né?
Óbvio, mas tipo, se você colocar na balança, ela fez o clipe de Vai Malandra, não aparece o nome do Terry em nenhum letreiro e nada.
Tem uma galera que nem sabia.
Teve esse destaque e as pessoas meio que ligaram, foda-se, e hoje, que a gente tá gravando no dia que foi lançado, né?
É.
Hoje foi o assunto da internet. Eu nem tive muito na internet hoje, mas no que eu tive era, tipo, do Catraca Livre ao Quebrando o Tabu, ao Adrian Brasil.
Discutindo
ao vereador Ari Areia, todo mundo discutindo Vai Malandra.
Sim, sim. Eu só vi pontuações positivas sobre o clipe. Aí, como qualquer fenômeno que acontece na internet hoje em dia, depois que você vê que uma coisa é unânime, tem que aparecer um lado inverso, assim, pra pegar e começar a socar o trabalho, né?
E tu viu um lado,
aí, né? Apareceu a questão do Terry Richardson, né? Começaram a compartilhar, equiparando a Anitta a J.K. Rowling, que se recusou a tirar o Johnny Depp, né? Da sequência.
É, mas é diferente, né?
É, porque, também.
Porque o clipe diferente. É uma coisa pontual. E o que a J.K. Rowling tá fazendo, inclusive, é uma ótima discussão pra gente ter no futuro. Eu acho que não a J.K. Rowling em si, mas esse universo que envolve tanto a Anitta com Terry Richardson, como a J.K. Rowling, e essa coisa de você consumir algo...
produzido por alguém que tem algum tipo de acusação nas costas, né?
É, muito porque, interessante.
Porque, assim, sim, eu me incomodo com essa coisa do tribunal de inquisição da internet, querer que qualquer trabalho, quando aparece mediante o aparecimento de alguma acusação contra a pessoa, seja refeito, seja jogado no lixo por causa da acusação, eu não acho isso interessante, entendeu? Porque não é um trabalho só de uma pessoa, é um trabalho coletivo, é investimento, é financiamento, é mercado, tem muita coisa envolvida pra você pegar simplesmente por uma questão ideológica. Não, a gente não vai trabalhar com um cara que cometeu isso, que fez isso. Acho isso meio bizarro, assim.
Não, eu discordo. Eu acho que dá pra evitar e dá pra boicotar, mas, assim, pra não se fazer e não pra, tipo, depois que já tá feito, jogar no lixo, eu acho que...
Não, pois é, exatamente isso.
Eu acho que se você já fez, vamos olhar, inclusive, se...
Se isso vai passar pro trabalho também,
se tá,
né?
Dentro do trabalho mesmo.
Não, mas é porque hoje em dia é muito assim, por exemplo, se você tem uma carreira manchada por causa disso, obviamente as pessoas não vão querer se associar com você, porque isso vai manchar o trabalho delas também. Por exemplo, com o Kevin Spacey no House of Cards foi isso.
E também...
A reputação não só da série, mas da Netflix.
E também,
entendeu?
Qualquer funcionário
que
com
sempre
esse tipo,
foi...
Não, mas qualquer funcionário com esse tipo de atitude que ele tava tendo, que era de assediar gravemente as pessoas dentro do set. Tipo, isso é motivo pra demissão, não tem como.
Mas de qualquer forma, é um tipo de conduta que sempre colocaram panos quentes em Hollywood, né? Sim, eu poderia apostar que é quando ela escolheu Terry Richardson, ela pensou na estética dele, no tipo de trabalho que ele faz. Foi uma escolha estética dela, ele, entendeu? Por isso que eu acho que talvez seria tão difícil dela abrir mão. Porque não é...
Eu acho que se ela soubesse da repercussão negativa...
Talvez.
Que poderia ter tido e que ela talvez evitou com essa nota, ela não teria chamado, eu tenho certeza disso.
Ela não imaginou que fosse ter um backlash.
Talvez
por causa
ela...
da contratação, porque tava tudo muito embaixo em relação a ele.
Não
tava...
talvez até assim, não dá pra ter certeza. Não dá pra tu dizer, ela sabia. Mas assim, pode ser que, mas tem esses boatos, aí alguém chega e fala, não, mas não é nada provado e tal.
E ele trabalhou com a Miley Cyrus e na época isso não afetou em nada, a repercussão do vídeo, entendeu?
Tem a mesma discussão com a coisa da Lady Gaga, né, que fez de What You Want, e era com o R. Kelly, que também tem a mesma questão. É bem complexo, assim, é uma questão bem...
Eu tava lendo um entrevista da Sky Ferreira na Pitchfork sobre o assunto, que a Sky Ferreira já trabalhou com ele também.
Uhum.
E ele é amigo dela.
Uhum.
E ela meio que tava comentando isso, assim, tipo, das pessoas falarem que ele abusa, tem comportamento abusivo nos sets e não sei o quê. E aí parece que um dos comentários na época da Gaga era de que o Terry Richardson tinha meio que induzido, feito a Gaga no clipe de Do What You Want, a questão seja...
Era do Terry Richardson, a direção, sério? Então ela pegou o Terry Richardson e o R. Kelly e fez um clipe que
pra
não saiu.
Pra uma música chamada Do What You Want With My Body.
É.
Ali já tava tudo preparado pra catástrofe.
Era uma grande ironia ou não? Como
eu
é que é?
Eu acho que o clipe tinha um quê de ser cômico. De ser... Tu já viu os bloopers que saíram do clipe?
Vi.
Que é tipo o R. Kelly tocando ela, não sei o quê, tipo uma coisa assim. Aí parece que disseram que o rumor é que o Terry Richardson tinha induzido pro plot ser esse, né? Tipo, o R. Kelly tocando a Gaga e tal. E aí ela sentindo prazer, alguma coisa assim, meio que... Enfim. Aí a Sky Ferreira pegava e comentava na nota, tipo, que achava... absurdo as pessoas quererem acusar ele dessa forma, entendeu? Tipo, eu acho absurdo você querer acusar o Terry Richardson de ter induzido a Gaga a estar nessa posição no vídeo. Tipo, ela é uma mulher de 20 e tantos anos, quase 30 anos, entendeu? Tipo, ela tá no controle ali, ela escolheu ele como diretor, ela contratou. Se ela não quiser fazer, ela estiver desconfortável, ela vai dizer. Aí ela tava dizendo que tava sendo acusada, a própria Sky tava sendo acusada de dar suporte a estupradores ou abusadores por ter se posicionado a favor dele, entendeu? Porque ela nunca tinha tido experiências ruins com ele em set, e quando ela trabalhava com ela trabalhava porque ela queria, ela gostava da visão dele, acreditava na visão dele e fazia o que ela bem entendia no set. Se ela se sentisse incomodada, ela não faria.
Eu acho que talvez a Gaga tenha deixado ele dirigir o barco, e aí quando viu o resultado,
eu acho que o da Gaga
não comunicou o que ela queria, talvez.
Eu acho que com a Gaga não foi ela, que não foi por causa dela que o vídeo não saiu, foi por causa da gravadora e da equipe dela. Porque na época tava rolando os escândalos em relação a R. Kelly, e eles devem ter optado por não lançar.
Sim.
Porque senão seria ruim pra Era. A Era já não tava tão bem, assim, comercialmente. Mas eu acho que não foi ela, não. Porque eu lembro que na época tinha altos feuds, assim, dela com a gravadora, porque a gravadora, ela dizia que a gravadora tava boicotando do álbum, porque... Sim. O clipe não saía e tal, blá, blá, blá. Eu acho que ela queria lançar, entendeu? Ela fez até performance com ele.
Sim, é verdade. E é muito boa a performance.
Eu adoro. Eu acho que o clipe ia ser ótimo também. Por isso que eu acho foda essa discussão, entendeu?
É, bem complicado. Mas, o que mais que tem no clipe, assim?
Os Magicas estão me achando bem filho da puta agora, porque eu tô defendendo um clipe dirigido pelo Terry Richardson. Mas é um bom clipe, gente. Se vocês assistiram Vai Malandra, com certeza, né? Não tem como negar que aquilo ali não é um bom vídeo. Óbvio que eu não tô dizendo que o vídeo é só por causa dele, porque muita coisa que tem ali é da Anitta, né? Da cabeça da Anitta.
Com certeza o Terry Richardson não sabia daquele negócio lá de fita.
É, do plot dos plots lá, os detalhes, né?
Foi alguém que trouxe pra ele. Mas o que é que tem no clipe, assim? O que é que torna aquilo um clipe bom?
Eu acho que o que torna Vai Malandra bom, além da backstory da Anitta, né? Que é exatamente essa coisa bem pensada de ela lançar como o último vídeo do Checkmate.
Um funk.
Um funk, né? Uma coisa super influenciada pelo funk. E é um tipo de funk que é um funk que ela não fazia quando ela era, quando ela começou.
Que é um funk...
Que ela sempre começou no funk pop, né?
Que é um funk... Ela começou com um funk melódico, assim, bem alinhado com a coisa da Perla.
Que era aquele negócio de menina má e não sei o quê, né?
Aí ela foi evoluindo e foi cada vez mais deixando o funk um pouco mais de lado. As músicas dela, mesmo Show das Poderosas, tinha um elemento de funk. Até porque o Show das Poderosas primeiro foi lançado como um funk, né?
Uhum.
Aí depois que foi transformado numa coisa mais pop. Mas ela foi cada vez mais deixando o funk de lado e fazendo umas coisas mais pop, mais eletrônicos, explorando em outros cenários. E aí foi pro reggaeton. E aí agora colocou uma cereja no bolo, fazendo um funk, que é um funk completamente alinhado com o que os meninos do KondZilla estão fazendo. Que é, inclusive, como é o nome desse menino?
MC Zack.
O MC Zack, que ele tem essa música embrasando, que eu, inclusive, eu sinto umas similaridades, né?
Tem umas similaridades mesmo.
E eles até puxam os elementos de falar palavras que estão nas duas músicas.
A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai. Embrasando, vai embrasando, vai embrasando.
Aí chama o Tropkillaz, que é esse duo de música eletrônica brasileira, que mistura o trap com elementos nacionais, que já fez coisas pra Karol Conká. O maior hit da Karol Conká, né, que é Tombei.
Mas é porque a coisa do Checkmate é...
Eu vi um pessoal reclamando do rapper, né?
A galera reclamou muito. Mas é porque a coisa do Checkmate é a questão da coisa das colaborações dela, né?
É.
Ela fez colaboração com o EDM, que foi com a Alessa. Ela tem a colaboração com o Pooh Bear, que é uma coisa mais voltada, assim, pro R&B, pra uma coisa mais melódica,
tem,
né?
Tem com
que,
o Diplo,
que
né?
É, que é meio bossa nova. Aí tem a com o Diplo e com a Pablo, que não é do Checkmate, né? Eu acho que fico muito puto com isso.
Não é?
Não é. A da Igazelha também não entra e Paradinha também não entra. Checkmate é só o Will I See You.
Ah, é?
Is That For Me, Downtown.
Mas a gente volta no Checkmate.
É.
Porque Paradinha ia ser com o Maluma, né?
Ia?
Sabe-se disso.
Ah, é verdade.
Ia ser com o Balão. Ia ser uma parceria também, uma parceria foda.
Como foi?
Um rompimento. Tinha a parceria e acabou rolando um rompimento. Talvez o Maluma tenha achado que não deveria perder tempo ainda sustentando essa parceria, não sei.
Caralho,
acho muito legal, porque ela deu uma...
maior, Paradinha.
Ela deu uma volta... em vários ritmos musicais e voltou pro funk, né?
E voltou pro funk de uma forma que ela não fazia funk, nunca fez funk, entendeu? Porque o funk dela não era esse funk.
E ela voltou pro funk de hoje, o funk paulista que os paulistas estão fazendo, que é o pessoal do Tropkillaz, do KondZilla, que é o MC Livinho, que é o MC Fiote.
É paulista, não é carioca, não? Esse tipo de funk.
Eu não sei se todos eles... Eu só sei que no KondZilla tem muitos paulistas. Eu acho que o KondZilla é paulista, não tenho certeza, deixa eu ver.
Caralho, ele é bem novinho, né?
É. Ó, São Paulo, tá vendo? É do Guarujá. Eu não sei se todos eles são paulistas, mas é um movimento de funk de São Paulo, que ele é um funk... Eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro é puto, porque é o que bomba hoje é o funk paulista.
Aham. Uhum. E é engraçado que é tipo, cada um só tem tipo uma música, né? Uma, duas, três músicas. Não tem álbum, né? O MC
Brinquedo. Eles não têm álbum, eles não têm álbum.
MC Brinquedo, vem aqui.
Eles não têm álbum.
Uma criança, 16 anos.
E é uma música muito boa, né? Que não tem como dizer que ela não vai virar um hit. Ela tem todas as
ferramentas. É o contrário, na verdade. Você ouve e, tipo, você sabe que é um hit, assim.
É.
Porque ela é fácil. Ela é básica.
E ela tem uma coisa que esse MC Zack, ele tem, que é uma coisa de falar assim, meio enrolado, pra você tentar prestar atenção no que ele tá falando, tentar entender, aí você no instante aprende a ler.
Várias vezes.
Pera aí, não, deixa eu ver o que é que ele tá... Ah, ele tá cantando isso? Isso é um elemento de hit, muito bom.
E ele é muito sexy.
Eu acho ele sexy.
Eu acho ele muito sexy.
Tem muitos homens sexy no clipe,
ele é a, ele
né?
é a melhor coisa desse vídeo.
E é uma coisa interessante. Assim,
sim, das coisas boas que tem no vídeo, né? É a backstory da Anitta, que é esse movimento que a gente acabou de discutir, que ela voltando pro fã, esse discurso de empoderamento, né, que ela tá trazendo o tempo inteiro nessa era, mas nessa tá bem, bem mais gritante.
Ele assim. abre o clipe ela, com isso.
Ela
né?
abre o clipe com um plano na bunda dela, com as celulites bem expostas à mostra e tal.
Sim.
Mas a gente tava até discutindo isso, né, que a galera tava trazendo isso como um grande trunfo, ela não ter encoberto as celulites de alguma forma, né, e tal, não sei o quê. Mas eu acho que não faria sentido ela fazer isso, assim. Porque eu acho que iria contra o discurso dela e seria muito mais vendável e condizente com a própria estética do vídeo, ela não fazer isso.
É, que é essa estética mais crua, né? De mostrar as imperfeições
suja,
como
favela.
Perfeições, né? Você olhar de perto o artista e olhar todos os detalhes que são estranhos, né? Que não são glamourizados, trazendo isso como uma beleza, né?
Não,
como
e é aquela
real
coisa,
beleza,
porque é gravado na favela, né? Tipo, a favela é, teoricamente, esse lugar onde as pessoas têm condição de miséria, né? Onde as pessoas não têm saneamento básico, onde tem tiroteio o tempo inteiro, onde as pessoas morrem, onde tem tráfico de droga, enfim, onde a população negra é dizimada. E tem uma estetização da favela o tempo inteiro no clipe. Tem um plano no início do vídeo, que é passando pelo Vidigal, assim, de cima, que é lindo, entendeu? É, tipo, super lindo. E aí ela pega, tipo, todas essas coisas que seriam mazelas, né, tidas como mazela, e viram coisas bonitas.
Viram estética, né?
É, viram estética, assim, da pobreza, entendeu? Fica bonito. Tem toda uma discussão ética em relação a isso, assim, no universo das artes,
eu acho que entra numa questão de... Ela veio da favela, ela veio da periferia.
Ela pode falar, né?
Ela tá no lugar de onde ela veio e de onde saiu a música que também impulsionou ela. E tem a coisa de que essa estética da favela não foi ela que criou, né?
Não,
essa
não.
coisa da favela como um ícone.
Mas
não
é nem só da favela. É porque isso remonta de é uma questão de colonização mesmo, assim, entendeu? Ser uma pessoa que é de fora daquele lugar... ela tem a questão de que ela não é de fora, né? Ela é desse lugar, mas ela saiu, ela volta pra... De certa forma... Não tem como dizer
mostrar
que é
como
eu falei antes, é uma via de mão dupla, assim. Ela volta lá... Pra, de alguma forma, se apropriar daquilo que era o lugar dela antes, mas que hoje é muito vendável, entendeu? Mas, de alguma forma, não tem como eu dizer que ela voltar lá e fazer isso. Não vai, de certa forma, contribuir de alguma forma com a comunidade, assim. Não vai ajudar a comunidade. Vai só ser uma relação exploitativa, entendeu?
Eu acho que o clipe...
Mas essa coisa da estética da pobreza não remonta só disso. É mais a coisa da pessoa que vem de fora, desse colonizador, né? Tipo, sei lá, um homem branco e rico da cidade que vai fazer uma série de fotografias na seca, no sertão, entendeu? E aí são fotografias lindíssimas, assim. Que retratam a realidade, uma realidade dura, difícil... cruel, de uma forma super bonita, assim, e visualmente falando, esteticamente. Aí esse homem vai, ganha prêmios e não sei o que, mas assim, você fica se perguntando, será que essa comunidade, de alguma forma, recebeu um retorno disso? Ou o mundo olhou pra essa comunidade de uma forma diferente, entendeu? Tipo,
Eu entendo. Eu acho que o Vidigal, ele é famoso por ser essa favela mais pacificada.
Gourmetizada, né? No Rio dizia que era a favela gourmetizada, que você tinha que...
Ah, é?
Se chegava lá, o Uber não pode entrar na comunidade. Você vai de Uber, mas aí você tem que... Tem a coisa do tour lá, o Uber te deixa lá na entrada, aí vem a Kombi da galera de dentro da comunidade pra pegar você, porque é como se fosse aquela coisa autogerida.
Sim.
Então, tipo, ninguém de fora pode chegar lá e ganhar dinheiro pra entrar lá, ou se você tá lá dentro, você tem que comprar bebida de lá, e não sei o que, tipo, tem a própria economia local, o governo, um governo local, né, que é, não sei meio como
então,
é que funciona.
Então, daí você já...
É meio como se fosse um estado independente ali, dentro dos morros mesmo, assim,
e tem um esquema turístico, né, que tem essa relação,
tem,
que até teve a história de uma mulher que foi morta, né, uma turista espanhola, que ela tava visitando a favela, e a galera julgando por que ela foi visitar. Mas é porque a favela, ela virou uma coisa cool, né? No sentido
ela foi
de que...
morta como, hein? Sabe?
Acho que foi num tiroteio, foi...
Porque eu acho que isso deve ser barra,
foi
assim,
bala perdida, foi
a
bala perdida.
Da comunidade acho... mesmo, deve... a galera da comunidade...
Mas não, eu não sei qual foi a comunidade, mas... Tem essa estética cool da favela, a favela já é um ícone, a favela carioca, principalmente, já é um ícone visual, assim, você bate o olho, você vê o que é...
Nossa, as favelas
e tem, ó, por exemplo, essa foto aqui da Anitta, você vê que tem uma estética, tem uma beleza, tem a coisa da... Quase uma paleta de cores, né? Um trabalho...
A foto que a gente tá falando é a foto que fica no thumbnail do vídeo, que inclusive é uma foto que não está no vídeo, assim, não tem esse estilo no vídeo, Não tem esse momento.
É normal, né? É comum.
É, mas assim, é, pra mim isso diz muito, assim, sobre o qual é o discurso dela com Vai Malandra.
Mas,
é tipo,
assim,
ela querendo se vender, porque esse, eu acho que Vai Malandra é muito mais ela voltando pras raízes dela, mas não é uma música aqui pro Brasil. É uma música pra projetar ela pra fora como se ela fosse a cara do Brasil, entendeu?
Sim.
Essa é a cara do Brasil. E aí...
Mas ao mesmo tempo ela tá fazendo coisas que se consomem no Brasil.
Sim, sim.
Vai ser o hit do verão também, com certeza, junto com outros. Junto com o Popa da Bunda aí do... Acho que é do Parangolé, com a Tocha, que vai ser um grande hit.
Ah, será que é por isso que o Lulu Santos tava jogando shade no Twitter? Que ele faz tanta popa, tanta bunda, tanta não sei o quê.
Lulu Santos...
É Popa da Bunda o nome da música?
É.
Ah, provavelmente era pra essa música, né?
Não era pra Vai Malandra.
Acho que era pra Vai Malandra.
É, porque tava todo mundo comentando e ele ficou recalcado porque as músicas dele...
Lixo.
Ele tá lançando, talvez, música aí e não tá sendo relevante.
Nossa, foi ridículo o que ele falou. E aquele cara pisou nele, assim,
é, e depois ele ainda falou assim, não, mas eu já fiz música com não sei quem, com
já levei o cara, levei falando pro Rock in Rio. Aí todo mundo tipo, ah, quer o quê? Um biscoito?
E mesmo assim não aprendeu, né? Não entendeu a proposta. Sobre Vai Malandro, eu achei esteticamente o clipe incrível, os elementos são muito interessantes, e é tudo muito bem equilibrado, o ritmo é muito bom, a música é muito boa.
Tá gravando mesmo?
Tá. É uma coisa assim, porque são muitos elementos jogados, não tem um storytelling muito forte, mas assim, eu gosto muito daquele momento em que as mulheres começam a mostrar
as marquinhas
que já estão aparecendo. Eu acho que tem uma pegada de storytelling ali, que tem uma evolução, né? E o clipe tem uma evolução, que ele começa ali na favela de dia e vai aparecendo os elementos de noite, e aí de repente fica de noite.
Uhum.
A festa continua, esse chique, ela vai mostrando outros looks, tem uma evolução, né? Mas isso não é uma coisa inovadora. Mas eu acho que o clipe, ele é incrível, assim como Sua Cara é incrível, por conta da expectativa que se criou ao redor dele. Ela fez...
Esse e Sua e Cara foi... foram os dois que tiveram, que ela criou mais um buzz, assim, em cima, não foi?
Não só ela,
esse,
né?
Esse mais.
No Sua Cara, não tinha ninguém ao redor ali pra filmar, né? Só tinha ela mesma.
Ela e a Pablo.
É, elas fazendo os stories. Nesse, não. Nesse, eram as pessoas das próprias casas, assim, porque morro é foda, né? Porque uma casa a 100 metros daqui vai estar no mesmo nível da... Tipo, não dá pra se esconder. Né?
Uhum.
Porque são aquelas elevações e não dá pra se esconder, e aí a galera filmando, a Anitta ali, não sei o que, e todo mundo filmando, fazendo selfie stories, e ela fez um stories besta de 10 segundos que apelidou o menino pra sempre, que o menino é da Bahia, e ela disse que ele era o Justin Bieber do Vidigal e ficou pra sempre, ficar marcado com
o
isso Justin pra
sempre. Justin Bieber do Vidigal.
Ficou tudo isso, todos esses elementos, e a gente não sabia como era a música. A gente não tinha noção de como ia que ia ser a música.
Eu acho que... Começou a ter uma noçãozinha nessas últimas semanas, quando foram saindo os teasers.
É, teasers da C&A e tal. Pelo jeito, a C&A é a marca oficial, patrocinadora oficial da Anitta, né? Se ela fosse uma jogadora de futebol, ia ter C&A gigante.
É.
Ou então uma piloto de Fórmula 1. O clipe, ele é grande e muita coisa tá ao redor dele pra que ele seja grande. E a própria história da Anitta, e o fato de que esse clipe é um season finale...
Dessa fase da carreira dela.
É, dessa história que ela tava contando. Parecia que ela tava lançando um episódio novo de Game of Thrones e a gente queria
e
saber...
E ele tem cara de season finale mesmo.
Tem muita cara.
E um bom season finale, assim.
É.
Porque se a ideia do Checkmate era, era projetar, criar, construir uma imagem dela como artista brasileira, mas que também era... Que tinha uma versatilidade, que ela podia conquistar outros mercados, eu acho que ela fecha muito bem
com
isso.
E com a autenticidade brasileira, né?
Porque ela fecha exatamente com isso, com a autenticidade. É, você vê ela em Is That For Me, a gente fica... Eu até questionei na época que saiu, né? Tipo, você vê que ali não é nada da Anitta, né? Tipo, é tudo do Aless, convidaram ela pra participar ali. Mas aí ela pega e traz o Aless pra Amazônia, pra gravar na Amazônia, né? Porque querendo ou não, embora a música não seja muito Anitta, o visual que vai ficar da música é a Anitta, entendeu? Vai ser a cara dela que tá ali naquela música.
Uhum.
Aí tem Downtown, que é com o J Balvin, né? É J Balvin, é?
Uhum.
Que o pessoal ficou super me criticando porque eu disse que era uma das minhas menos favoritas. Mas assim, é uma das minhas menos favoritas em questão de gosto. Mas assim, eu sei que é uma das melhores músicas que ela fez nesse Checkmate. Que a música é muito boa.
É, muito boa.
A música tem uma qualidade...
E é outra bunda ali, né? Parece até que é a dublê de corpo.
Ela é incrível. A produção do clipe é muito boa também. O nível, assim, é muito alto.
Menino, mas tu vai acabar com todos os cocos de Canoa Quebrada, viu?
Foda, a gente tá bebendo muita água de coco, gente, aqui. Eu amo água de coco, vocês já provaram água de coco, gente? Mas assim, na beirinha da praia, é muito bom. Não, sim. Porque eu não entendo porque como é que ela lançou aquele vídeo pra Will I See You, né? Tipo, porque os outros são tão bons, assim, tipo...
Não, mas tem seu valor. Não, é, que ele não seja... é um clipe ruim. Ele é tecnicamente bom, ele tem seus pontos altos.
Ele é medíocre, assim,
mas,
né?
Mas é, tipo... comparado... Eu acho Downtown também. Eu acho Downtown um clichêzão de clipe de reggaeton.
Tu acha?
Eu acho.
Mas eu acho que ele funciona pro mercado latino.
Eu acho que...
Inclusive, hoje eu tava dando uma curiada nas paradas latinas da Billboard. E Downtown, a Anitta tá tocando pela primeira vez lá. Ela tá tocando nas rádios latinas dos Estados Unidos.
Foda.
Com Downtown.
Mas assim, eu achei bem clichêzão. Fotografia, aquela coisa de cassino. Eu achei...
É o único que tem um storytellingzinho.
Eu acho que o mais legal dele, é porque é a Anitta. E a gente adora a Anitta. E ela é a instituição, junto com as legendas, é a instituição brasileira que tá funcionando bem, né?
Junto com as legendas, foda.
Não, mas eu acho foda esse discurso, porque as instituições brasileiras funcionam. Se bem ou mal, elas funcionam. Tipo, a gente tem energia elétrica, por exemplo.
Ave Maria, né? Sim, aí tem um clipe com o Pooh Bear, né? Que apesar de ele não ser um artista que tem essa repercussão imediata em chart, ele é um grande produtor conhecido, né? Que ajudou a produzir álbuns de muita gente, tipo Bieber e etc. E ver ela trabalhando, assim, com o nome dela ao lado do nome de um produtor de renome como ele também já começou super bem a era do Checkmate. E aí agora ela termina definitivamente, assim, grande, né? Porque ninguém que tá com ela nessa música tem uma projeção internacional como ela tem.
Não sei.
Eu acho. Acho que, tipo, ela... Tropiquilas não é maior do que ela internacionalmente.
Acho que...
Esse Major também não é.
Eu não sei. Eu não sei dizer. Esse Major, ele tem feat com Justin Bieber.
Tem. É ótima a música do Justin Bieber, tá muito sense. Mas ele não tem hits, assim. Ele não é muito...
Sim, a Anitta também não. A gente acha que tem, porque ela criou essa ilusão.
Ela tem hit na internet. Aqui, Lollipop. Ele não, acho que ele é muito grande, não.
Ele não é.
Ele tem um monte de feat, né? Que nem a Anitta.
Eu acho que ele é um win-win, né? Dela com ele, esse Major. Diz um clipe melhor no ano. Não tem.
Do ano?
Não tem.
Amiga.
E se tiver, se tu quiser abrir a boca pra dizer que tem um clipe melhor, vai ser da Anitta também.
Não, na verdade não é.
Quem?
Não, eu penso em New Rules, eu penso na Taylor Swift.
Não, eu tô falando Brasil, nacional. Não tem, gente.
Isso
não
é,
tem.
Anitta mesmo.
Pablo Vittar, os clipes dela são legais, mas
tem
tipo...
Tem K.O.
K.O. não... Só é um bom clipe porque é a Pablo Vittar, porque... Eu não acho um clipe incrível. Se botasse a Anitta ali, seria um clipe sem graça. Não tem.
Corpo Sensual.
Corpo Sensual é igual um clipe da Manduó, aquele... É muito parecido com as coisas da Manduó.
É, então pra mim é Paradinha e Vai Malandra.
Mas Vai Malandra é muito
sua
mais
Sua cara, legal. Eu votaria Sua Cara só mais pelo buzz que teve mesmo, assim, porque foi incrível.
Ou seja, né, a Anitta, ela tá no top 3 dos melhores clipes. De todos os tempos, ou de todos os tempos, não, de todos os tempos de 2017. E é isso, a gente adorou. E é legal porque tem toda uma história, né? Dá pra conversar horas e horas sobre esse clipe e tal, dá pra analisar quadro a quadro.
É lindo o clipe, tem uma coisa de objetificação sexual muito forte, assim, mas que eu não tô falando objetificação sexual no sentido ruim, né? Porque as pessoas normalmente falam nesse sentido, porque tem muita objetificação masculina no clipe, e isso é incrível.
E é meio, é sujo, sexy, tem aquela coisa assim, meio slave For You, né? Aquela coisa do calor, né? Do sensorial.
E é muito bom saber que ela tá...
Só que melhor trabalhada.
Que ela tá à frente... Ai, não sei, a gente vai ter que entrar numa discussão difícil sobre isso. Mas assim, eu acho legal ver que ela tá muito à frente do vídeo e que pode ter sido da cabeça dela querer explorar sexualmente muito a imagem desses homens, entendeu? No vídeo.
Sim. Eu acho Me lembra Charlie XCX. Por exemplo, as mulheres que aparecem lá de biquíni de isolante são as tiazonas, assim, umas tiazonas tatuadas, meio acima do peso, entre aspas, né? Umas drags.
É uma só, né?
Acho que são duas. Enfim,
que é bem a cota de drag, que nem no clipe de Balde de Gelo, que do nada aparece uma drag, assim, e ela some.
Porque
nunca
assim,
mais
quando você vai. Quando você. Tipo a Marina the Diamonds in This Is How to Be a Heartbreaker. Sempre assim, é sempre pessoal igualzinho, assim. Uhum. Nem a altura, pessoal... Não, tem que medir aqui a altura da pessoa. Vamos ver se o nível de gordura é igual. Não, eles são corpos belos, mas são vários tipos de corpos belos diferentes. Tem essa variedade, assim, eu acho que...
Isso é um ponto muito bom a ser destacado.
É interessante.
Porque os clipes recentes, principalmente nacionais, que... Nacionais não, internacionais também, porque eu acho que isso já virou meio que até uma estética, né? E até um mercado mesmo, que é... Quando vai colocar essa dita diversidade nos vídeos e representar visualmente essas pessoas, já tem uma estética disso, né? Que é essa geração do lacre, não sei o quê. É aquela galera diferente, mas é uma galera diferente por quê? Porque tem um cabelo azul, não sei o quê. E da Anitta, não. Tem gente normal. Tipo, gente normal mesmo, assim. Que não tá esteticizada ao extremo.
É, tipo aquela tiazona, né? Aquela tiazona que, tipo, que aparece aqui.
É, não, tipo, tem uma cena no final que aparece uma senhora.
Sim.
Que tem uma senhora, aparece uma senhora, assim, no meio da festa e tal, tipo...
Enfim, um beijo, Anitta. Anitta.
Um beijo, Anitta.
Não tem alguma consideração aí.
Um beijo,
aí.
Isaac. Um beijo, Justin Bieber do Vidigal.
Faltou a Tati Isaac, né? Imagina.
Seria
Ai, eu amo Tati aquela Mark. Música dela. Ai, papi. Acho também louco. Tu não gosta, não?
Não.
Eu amo.
Essa música é muito chata.
Ai, eu amo a Tati
Isaac. A MC Tati Isaac. E ela tem o cabelo azul, né? Eu achava ela muito pornstar, assim, tipo, o look dela.
Ela foi uma das últimas que pousou pra finada Playboy, né?
Olha aí. Não, pois é isso, gente. A gente vai aqui terminar... Vou só terminar aqui essa água de coco e vou tomar um banho de mar, né? Pra lavar o meu corpo da urucubaca de 2017 e ficar tranquila pra 2018. Mas fiquem tranquilos, porque vai rolar podcast ainda na próxima semana e tal.
Vocês
não vão ficar na mão, tá, gente?
A gente tá de férias, mas o Dai nada?
Não, nem os nossos advogados. E olha, não, mas vocês só vão ficar um pouco tristinhos, porque não vão ser edições muito grandinhas, entendeu? Vão ser edições mais, assim, só pra aliviar o peso da nossa consciência.
E pra vocês não esquecerem que a gente
existe. E pra gente cumprir a nossa carga horária na CLT.